Muito bom dia, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje a primeira parte, como sabem, é da audição com a senhora embaixadora Kirsty Hayes, embaixadora do Reino Unido em Lisboa, a quem dou de novo as boas-vindas. Já faz parte da nossa casa, já estamos habituados a recebê-la com muita frequência. Vamos ter pena de a deixar ir embora, não é? Em julho terá um novo sucessor. Mas quero expressar desde já a nossa gratidão e o nosso reconhecimento aqui na Comissão dos Assuntos Europeus pela sua enorme disponibilidade e o seu enorme carinho pela nossa língua portuguesa nestas sucessivas audições sobre o Brexit. Antes e depois do Brexit e durante o Brexit tem sido realmente de uma disponibilidade ímpar. Por isso quero agradecer os seus bons ofícios como embaixadora do Reino Unido em Portugal e particularmente a sua disponibilidade para colaborar com o Parlamento português. Muito obrigada, Kirsty Hayes, e mais uma vez seja bem-vinda. Vamos então dar início a esta audição. Como sabem, serão duas rondas, as rondas habituais, iniciadas com a intervenção de 20 minutos por parte da senhora embaixadora, depois perguntas individualizadas dos grupos parlamentares com respostas individualizadas também da senhora embaixadora e uma segunda ronda de 5 minutos por cada grupo parlamentar com resposta conjunta. Senhora embaixadora, há duas semanas praticamente recebemos aqui na Comissão dos Assuntos Europeus o senhor negociador-chefe Barnier, que nos deu o ponto da situação das negociações que estão a decorrer entre ele e o representante do Reino Unido para as negociações do Brexit. Por isso temos um up-to-date recente. Queríamos ter agora o ponto de vista do Reino Unido relativamente a estas negociações. Mais uma vez, muito obrigada e tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, a minha grande amiga Regina Bastos, Sra. Vice-Presidente Margarida Marques, Sr. Vice-Presidente Miguel Tiago. Bom dia a todos e muito obrigada pelo convite para vir aqui falar-vos ao Parlamento num dia com um clima um pouco britânico, como é apropriado. Infelizmente, esta será a última vez que eu faço, visto que deixo este país maravilhoso este verão. Mas fico satisfeita por ter esta oportunidade de vos transmitir o nosso ponto de vista sobre o andamento das negociações para a nossa saída da União Europeia. Em março deste ano, acordarmos os termos de um período de implementação que dará aos governos, às empresas e aos cidadãos de ambos os lados o tempo necessário para se prepararem para o novo relacionamento. O Reino Unido deixará de ser um Estado-membro da União Europeia depois de março de 2019, mas o acesso ao mercado continuará nos termos atuais. As regras comuns continuarão em vigor até o final do período de implementação, o que significa que as empresas poderão negociar nos mesmos termos até ao fim de dezembro de 2020. Este período de implementação irá proteger a cooperação económica e regulatória, garantindo que não haja uma mudança repentina ao construirmos a nossa futura parceria com a UE. E proporciona também maior segurança aos nossos cidadãos, uma vez que prolonga a data limite, ou seja, o cut-off date, para os cidadãos da UE no Reino Unido. Na prática, qualquer cidadão português que chegue durante o período de implementação entre 30 de março de 2019 e 31 de dezembro de 2020, poderá permanecer nas mesmas condições, embora tenha que ser registrado se optar por ficar por mais de 3 meses. Tal como ficou acordado no acordo de dezembro, as pessoas nestas circunstâncias terão direito a requerer o settled status no Reino Unido, que será um processo pouco dispensioso, simples e intuitivo. Isto permite que a comunidade portuguesa, que é muito apreciada, permaneça no Reino Unido, assegurando os seus direitos de residência e de acesso aos serviços. O governo britânico comprometeu-se a reduzir ao mínimo os documentos que serão exigidos para este efeito e irá recorrer aos dados que já estão na posse do governo, como, por exemplo, os rendimentos das pessoas em questão. O acordo entre a UE e o Reino Unido para a nossa saída da UE, o chamado Withdrawal Agreement, já foi transposto para um documento legal que expõe o acordo abrangente que conseguimos alcançar no capítulo dos direitos dos cidadãos da UE no Reino Unido e dos cidadãos britânicos nos países da UE, bem como a situação financeira acordada pelo Reino Unido. Ambas as partes podem agora olhar para o futuro. As equipes de negociadores do Reino Unido e da União Europeia publicaram juntamente os tópicos para o debate sobre o futuro enquadramento e as conversações já começaram. Abrangem as parcerias económica e de segurança delineadas pela nossa Primeira-Ministra e os elementos institucionais que irão sustentar essa parceria, incluindo governação e resolução de conflitos, mas também áreas de cooperação transversal, tais como a proteção de dados e áreas independentes, tais como oportunidades no setor de pescas. Estes progressos demonstram a determinação de ambas as lados em alcançar uma parceria ampla que resista ao teste de tempo depois do Reino Unido deixar a UE. Ambas as partes continuam empenhadas em chegar a um acordo sobre os termos da nossa futura parceria até outubro. Temos de negociar a nossa saída da UE ao mesmo tempo que construímos uma relação nova e duradoura, e somos ambiciosos quanto ao que pode ser alcançado. O Reino Unido pretende um acordo tão abrangente e profundo quanto possível. No interesse de transparência, publicamos recentemente uma série de artigos e apresentações eletrónicas que a nossa equipa dos negociadores apresentou à Comissão. Esses documentos refletem, em pormenor, a nossa ambição de continuarmos a manter a relação de segurança, de conseguirmos uma parceria futura de ciência e inovação, e as nossas propostas para questões transversais como proteção de dados e partilha de informação. Aconselho-vos a lerem estes documentos que estão disponíveis no site do nosso governo. Eu acho que temos algumas cópias aqui na sala para vocês. Os documentos sobre segurança mostram que o Reino Unido está incondicionalmente empenhado na segurança europeia. Queremos continuar a cooperar com a UE em todos os aspectos do nosso relacionamento na área de segurança, desde a política externa e de defesa até a aplicação de lei e a cooperação judicial em matéria penal. A vossa segurança é a nossa segurança. Com Portugal e outros Estados-membros da UE, partilhamos um profundo compromisso com a paz, a democracia, a liberdade e o Estado de Direito. As ameaças que enfrentamos não conhecem as fronteiras dos Estados, nem discriminam entre elas. Devemos salvaguardar a cooperação prática que desenvolvemos ao longo das décadas. Cito um exemplo deste ano: a estreita cooperação entre a Agência Britânica de Combate à Criminalidade e as autoridades portuguesas, facilitada por um mandato de detenção europeu, permitiu que um cidadão português acusado de agressão sexual no Reino Unido fosse capturado pela polícia portuguesa 5 dias depois da emissão do mandato e extraditado para o Reino Unido alguns dias mais tarde. Esta é a cooperação prática que devemos procurar manter. Por isso, propusemos um novo tratado para sustentar a nossa futura relação de segurança interna. Este tratado deve respeitar a soberania do Reino Unido e a ordem jurídica da UE. Vamos precisar de uma solução baseada em princípios, mas pragmática, para uma cooperação legal estreita que respeita o nosso Instituto muito especial do país terceiro. O Reino Unido assume o compromisso de usar os seus ativos, recursos e influência global, lado a lado com os seus parceiros europeus, para apoiar os nossos objetivos e interesses comuns. É importante que possamos fazer isso como parte do renascimento futuro. Isto deve ser uma parceria assente na colaboração prática para enfrentar os desafios dentro e fora da Europa. Caso contrário, ambos perdemos. Mas os nossos interesses de segurança não se escutam no nosso continente. O Reino Unido tem investido no aumento das suas capacidades essenciais de defesa, incluindo a dissuasão nuclear, os dois novos porta-aviões e as nossas forças especiais e serviços de informação de excelência. Somos um dos principais contribuintes para missões internacionais e trabalhamos em estreita colaboração com os nossos parceiros europeus, trazendo a influência e o impacto que advém das nossas amplas relações globais. Portugal, país com o qual temos a mais antiga aliança, é um bom exemplo desta cooperação. A nossa futura relação de defesa terá diversas dimensões: a NATO, a relação bilateral e, como país terceiro, a relação com a UE. Tanto o Reino Unido como Portugal reconhecem a importância da NATO e esta aliança continuará a ser a pedra angular da política de defesa do Reino Unido. O HMS Duncan, o navio almirante do segundo grupo marítimo naval da NATO, está em Lisboa esta semana. Este grupo, atualmente sob comando britânico, é cada vez mais importante para o Reino Unido e para Portugal, para responder aos desafios de segurança que enfrentamos nas nossas fronteiras marítimas. Os nossos países reconhecem também a importância do Oceano Atlântico para a nossa segurança e prosperidade. É justo, portanto, que continuemos a trabalhar a nível bilateral, particularmente nas questões marítimas e atlânticas. O Reino Unido vai sair da UE, mas não vai sair da Europa. As ameaças que enfrentamos agora e no futuro vão exigir que trabalhemos juntos pela segurança do nosso continente e dos nossos cidadãos. O Reino Unido é país terceiro, mas com características únicas. Contribuímos com várias ativas importantes, como o Quartel Geral Operacional para a Missão da UE ao Largo do Corno da África, no âmbito da Operação Atlanta, e o Reino Unido teve um navio em missão no Mediterrâneo para apoiar a resposta da UE à crise migratória no âmbito da Operação Sofia, desde o seu início. Esperamos que a UE reconheça a relação única que temos e continuaremos a ter, e que possamos desenvolver uma relação que permita ao Reino Unido e à UE atuar em conjunto no futuro, sempre que seja do nosso interesse comum fazê-lo. O Reino Unido detém grande parte dos recursos do ponto da Europa no domínio da exploração espacial e temos desempenhado um papel de liderança, por exemplo, no desenvolvimento do programa Galileu. Devemos manter abertas todas as opções que permitam ao Reino Unido e à UE colaborar de forma mais eficaz. Por temo, a participação do Reino Unido no Galileu será prejudicial para a prosperidade e segurança da Europa e poderá resultar em atrasos de até 3 anos e custos adicionais para o programa, que poderá chegar aos 1.000 milhões de euros. Portanto, o Reino Unido e a UE têm de encontrar uma solução urgente para manter aberta a possibilidade de participação futura no Galileu. No que respeita à nossa parceria económica, O Reino Unido procurar um acordo tão abrangente e profundo quanto possível, que englobe mais setores e permita uma cooperação maior do que qualquer outro acordo de comércio livre. Esta parceria económica arrojada e abrangente como a UE deve assentar nestas bases. Compromissos vinculativos recíprocos para garantir uma concorrência justa e aberta, um mecanismo de arbitragem independente, diálogo permanente com a UE, em particular entre os nossos reguladores, um acordo feito à medida para a proteção de dados, fortes ligações entre os nossos cidadãos, que vão continuar a querer trabalhar e estudar nos nossos respectivos países. Partimos de uma posição única. No primeiro dia, teremos exatamente as mesmas regras e regulamentos. Um novo acordo comercial deve refletir esse ponto de partida comum. A nossa primeira-ministra foi clara. Vamos sair do mercado único. A vida vai ser diferente. De certa forma, o nosso acesso aos nossos respectivos mercados será menor do que é agora. Sabemos que não se pode ter todos os benefícios da presença no mercado único sem as suas obrigações. Também aceitamos a necessidade de compromissos vinculativos. Se pretendemos um bom nível de acesso aos respectivos mercados, isso tem de ser feito em condições justas. Depois de sairmos da jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça, a legislação da UE e as decisões deste tribunal vão continuar a afetar-nos, pois continuaremos a respeitar o âmbito das suas competências sempre que tiver sido um acordo acordado que o Reino Unido deve continuar a participar numa agência da UE. Acreditamos firmemente que para a nossa parceria económica futura, nenhum dos modelos existentes representa um bom modelo para seguir. Entrar no espaço económico europeu representaria uma grande perda de controle democrático para o Reino Unido e um acordo de estilo do CETA oferecia um nível de acesso ao mercado muito baixo. Como sabem, o Reino Unido é uma das poucas grandes economias europeias com quais Portugal tem um balanço comercial positivo. Em 2017, o comércio bilateral entre os dois países atingiu aos 11,5 mil milhões de euros, um aumento de 8 mil milhões relativamente a 2012. No ano passado, exportamos 3,3 mil milhões de euros para Portugal, enquanto Portugal exportou um total de 8,1 mil milhões de euros em bens de serviços para o Reino Unido, mais 9% do que no ano anterior. Nos últimos 5 anos, ou seja, desde 2012, as exportações portuguesas para o Reino Unido aumentaram 53%, enquanto as exportações portuguesas globalmente aumentaram 31%. Entre os 10 principais parceiros comerciais de Portugal, o Reino Unido foi o segundo mercado de exportação que mais cresceu neste período. Para Portugal, somos hoje o quarto maior mercado de bens e o maior mercado de serviços. Por isso, acredito que Portugal partilha a nossa ambição e estará na linha de frente dos Estados-membros da UE que querem uma relação económica tão próxima quanto possível. Como para ser esta parceria? Em matéria de bens, consideramos que a fronteira entre o Reino Unido e a UE deve apresentar um mínimo de atrito. Pretendemos um sistema abrangente de reconhecimento mútuo para garantir que, tal como acontece atualmente, os produtos só precisam de ser homologados num país. Também vamos explorar os termos em que o Reino Unido poderia optar por continuar a fazer parte das agências da UE, como, por exemplo, as que regem as substâncias químicas, a indústria dos medicamentos e a espacial, para garantir que esses produtos só precisem de passar por uma série de homologações. Em matéria dos serviços, temos a oportunidade de estabelecer uma cura mais abrangente do que nunca, que gostaríamos de englobar duas áreas que nunca foram incluídas em acordos de comércio livre, os serviços financeiros e a televisão e a rádio. Reconhecemos que não é possível termos os direitos de participação no mercado único, tais como o passaporte nos serviços financeiros e o país de origem na radiodifusão. Mas não devemos ficar limitados pelos precedentes já existentes e nos apresentarmos propostas criativas. Também propusemos dois regimes aduaneiros viáveis no futuro, uma nova parceria aduaneira sem necessidade de verificações e um acordo muito simplificado em que chegadas à UE estariam sujeitas aos controles aduaneiros, mas com recurso à tecnologia para minimizar eventuais perturbações. Reconhecemos que algumas destas ideias dependem da tecnologia, de sistemas robustos, capazes de garantir confiança e de boa vontade, mas são sérias e merecem consideração. Estes dois modelos permitir-nos-iam fazer acordos comerciais com o resto do mundo, assegurar que o comércio com a UE tenha o mínimo de atritos e evitar uma fronteira física na Irlanda. Não é do interesse de ninguém colocar novas entraves de comércio. E as diretrizes de negociação do Conselho Europeu têm como objetivo um acordo isento de taxas. Na área de ciência e inovação, o Reino Unido quer que a Europa preserve o seu papel de relevo a nível mundial e pretende, por isso, conseguir um pacto abrangente nesta área, que se baseia no nosso forte historial de colaboração em ciência e inovação na UE, iniciativas pan-europeias, multilaterais e bilaterais. O Pacto para a Ciência e Inovação deve ser uma parte essencial da futura parceria Reino Unido-UE. Gostaríamos, por isso, de debater a opção de plena associação ao Horizont Europe, bem como uma estreita associação ao Programa Euratom de Investigação e Formação. Queremos também continuar a acolher e apoiar as infraestruturas de investigação europeias. A cooperação conduz a maior impacto de investigação, permite que investigadores trabalhem a escala maior do que nos seus próprios países e facilita o fluxo de talentos. Damos um apoio essencial a projetos de investigação da UE através dos seus investigadores e parcerias industriais. O Reino Unido é o segundo maior parceiro de Portugal e está no top 5 de todos os Estados-membros nos projetos do Horizonte 2020. A continuação da nossa cooperação em ciência, investigação e inovação é do interesse mútuo e pensamos que é vantajoso para a UE, para o Reino Unido e para Portugal. Em conclusão, esta é a sexta vez que venho falar a uma comissão parlamentar na Assembleia da República ao longo do meu mandato como embaixadora em Portugal. 5 dessas presenças foram para falar sobre assuntos europeus, a reforma da UE, o referendo e agora as negociações para a nossa saída da UE. O desafio é conseguir um bom acordo para todos, para a UE, para os Estados-membros e para o Reino Unido. As coisas vão mudar, mas temos de continuar empenhadas e ambiciosas na forma como olhamos para o futuro. Assim, garantimos que a nossa mais antiga aliança irá perdurar como uma aliança moderna. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Embaixadora Castiais. Quero dar as boas-vindas também à delegação que acompanha a Sra. Embaixadora, à Primeira Secretária Catarina Felton e à Sra. Assessora Política e de Imprensa Manuela Romano de Castro. E quero também pedir a compreensão e correção relativamente às rondas e ao tempo para cada ronda. São cinco minutos para cada grupo parlamentar na primeira ronda. com 5 minutos de resposta da Sra. Embaixadora, resposta individualizada, e na segunda ronda, 2 minutos por cada grupo parlamentar, em conjunto 10 minutos, com resposta de 10 minutos da Sra. Embaixadora. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves para a primeira intervenção na primeira ronda.
Sra. Presidente, muito obrigado. Eu gostava, em primeiro lugar, de saudar a Sra. Embaixadora e, desde já, agradecer-lhe a disponibilidade que tem tido para vir ao Parlamento, tratado um conjunto de matérias, muito particularmente na relação entre o Reino Unido e a União Europeia e na relação do Reino Unido com Portugal. E, por vezes, não é normal ver o corpo diplomático tão próximo dos Parlamentos e, realmente, numa matéria que é tão cara para os portugueses e para os europeus, é bom ver a representante diplomática do Reino Unido vir ao Parlamento português, discutir de forma aberta com os deputados, e isso parece-me importante e gostava de o salientar, independentemente de estar a cessar funções, é a vida de uma diplomata. Aproveito uma vez mais para lhe agradecer em nome do PSD e desejar-lhe o maior sucesso na sua carreira diplomática, para bem, eventualmente, até de questões que hoje estamos aqui a discutir. É verdade que quando falamos da relação com o Reino Unido e quando temos aqui a embaixadora do Reino Unido, nós somos obrigados, tal e qual como a senhora embaixadora fez, de falar da questão do Brexit, da decisão do Reino Unido de sair da União Europeia. Isto tem consequências, desde logo, para a União Europeia, mas tem consequências para a relação que Portugal tem com o Reino Unido, que passava muito pela União Europeia, e agora também com consequências evidentes para a relação bilateral, que vai, como é evidente, ter outras componentes e nas quais devemos trabalhar. E, portanto, temos aqui um grande desafio. E até um grande desafio para a nossa diplomacia, porque a relação bilateral vai obrigar, certamente, a tratar de temáticas que até aqui não tínhamos possibilidade de o fazer, porque estávamos integrados num espaço comum e com decisões comuns. E espero que a relação bilateral seja uma pequena relação bilateral no seguimento da saída do Reino Unido, porque se o Reino Unido estiver a estabelecer relações bilaterais muito fortes com muitos países, quer dizer que o acordo abrangente que a senhora embaixadora levantou não foi conseguido e nós queremos que ele seja conseguido. Quanto ao Brexit, continua a haver muitas incertezas e recentemente tivemos aqui o negociador-chefe, o Sr. Barnier, que diz que é importante acabar com essas incertezas e, portanto, é necessário avançar rapidamente com a negociação. E também temos informações que o Reino Unido tencionava apresentar até ao próximo Conselho Europeu um documento, uma espécie de livro branco, concretizando um conjunto de propostas para o acordo. E a pergunta que lhe faço, porque já há informações que já não vão nesse sentido, que o Reino Unido não fará entrega desse documento antes do Conselho Europeu, se o fará ou não, para realmente termos uma noção daquilo que eventualmente vamos trabalhar para um acordo alargado e uma parceria ampla, como a senhora embaixadora referiu. Portanto, temos hoje um trabalho para uma relação diferente com a União Europeia, mas continuamos a partilhar múltiplos interesses. Falou a senhora embaixadora várias vezes na área da economia, na área do comércio. É fundamental manter essa fluidez nas trocas comerciais, saber a posição definitiva do Reino Unido no que diz respeito à relação com o mercado europeu, o mercado único, a União Aduaneira, até as próprias administrações das alfândegas, digamos assim, do Reino Unido, tem algumas dúvidas como é que vai, o que vai acontecer, mesmo para lá do período de transição, e, portanto, há muita desinformação, e também no Reino Unido, há colegas meus, eu próprio estive no Reino Unido recentemente, há muitas divergências e opiniões diferenciadas, e, portanto, era fundamental que o Reino Unido concretizasse. Temos matérias, a senhora embaixadora referiu de uma forma muito ampla a questão da política externa, a questão da segurança e a cooperação que devemos ter a outros níveis, porque há muitos pontos em que temos que ter cooperação. A senhora embaixadora falou da questão do Galileu, como é evidente, isto agora é uma negociação, portanto, sabemos que não vai ser fácil, mas queremos acreditar. E utilizo aqui um termo que a senhora embaixadora utilizou muitas vezes, que é temos que ter um acordo sem atritos, porque partilhamos interesses muito, muito grandes e organizações internacionais e temos, como é evidente, um conjunto de matérias que devemos partir para essa grande, digamos, acordo, um grande acordo que permita realmente que a relação se mantenha forte. Mas como a senhora embaixadora sabe, um dos temas, e eu sei que sabe, porque tenho acompanhado de perto, é a salvaguarda dos interesses, não só dos cidadãos europeus, mas muito particularmente da nossa comunidade que reside no Reino Unido. Continua nesta matéria a haver muitas incertezas. A senhora embaixadora esteve numa reunião em Londres com alguns responsáveis da nossa comunidade e teve noção dessas incertezas. É preciso ter em consideração que a nossa comunidade residente no Reino Unido não é um universo homogéneo. Nós temos um terço da nossa comunidade que foi viver para o Reino Unido antes de Portugal estar na União Europeia, e os seus filhos e os seus netos, estes não têm qualquer tipo de problema. Às vezes falássemos com eles em relação ao Brexit, que se calhar tinham opiniões que nos surpreenderiam a nós portugueses. Depois temos outro terço da comunidade que chegou a partir do final dos anos, do século passado até o início do atual século, e nos últimos anos, 7, 8 anos, tivemos um terceiro fluxo migratório. E como tal, são relações até com a própria administração britânica completamente diferentes. E o que sabemos é que há problemas. Há um tratamento, por vezes, da administração que não é homogéneo. E não sendo homogéneo, não só relativamente a diversas instituições, mas muito particularmente até junto às pessoas, casos iguais não têm tratamentos iguais. A senhora embaixadora falou de simplificar, é claramente fundamental clarificar e que seja claramente homogéneo o tratamento. Senão vamos ter injustiças que neste momento estão a acontecer, certamente às vezes por excesso de zelo de um funcionário, de um serviço, mas isto tem que ser clarificado para evitarmos problemas. Nesta população ainda temos a questão dos portugueses, e neste caso muitos europeus, que são académicos, investigadores ou estudantes. E aqui temos outro tipo de problema, até porque o que está em causa até é um modelo universitário do Reino Unido e o próprio financiamento do modelo universitário do Reino Unido. Sabemos, vou já terminar, Sra. Presidente, sabemos que isto poderá ter consequências nas propinas, como se diz em Portugal, ou seja, na inscrição das universidades. Os investigadores têm alguns receios, o que é que vai acontecer quando terminar os seus estudos, para lá do período transitório, se poderão ter residência para exercer uma atividade profissional no Reino Unido. Temos a questão das bolsas também, e depois temos o mundo académico, com as incertezas, muitos deles, como é evidente, estão a encontrar outros países, e como sabe, o número de pessoas que estão a deixar o Reino Unido no mundo académico é realmente preocupante para o próprio modelo académico do Reino Unido. Eu vou terminar apenas dizendo que as relações bilaterais Portugal com o Reino Unido vão depender muito do acordo. É a última pergunta que lhe deixo. A senhora embaixadora estive aqui muito tempo neste país, fala um português extraordinário que só nos podemos congratular como parlamentares, conhece bem o nosso país, e aquilo que lhe perguntava é que nas futuras relações bilaterais, tendo em conta que o Reino Unido será em muitas matérias um país terceiro, onde é que Portugal e o Reino Unido poderão ampliar a sua relação e quais é que são as oportunidades para um país como o nosso, que tem uma visão transatlântica muito, às vezes muito parecida com o Reino Unido e tem uma forma de estar no mundo também parecida com o Reino Unido. Eram estes contributos que tentámos aqui dar e uma vez mais agradecer-lhe, Sra. Embaixadora, a sua relação, muito particularmente com este Parlamento, o Grupo Parlamentar do PS. Eu não podia deixar de o assinalar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Embaixadora para a resposta.
Muito obrigada, especialmente pelas suas palavras tão simpáticas. E gostaria de, se me permite, começar com uma questão do relacionamento bilateral entre os nossos países. Eu sei que há uma grande variedade de opiniões sobre o Brexit, quer aqui, quer no meu país, mas uma coisa é clara, é que o referendo ofereceu uma oportunidade a reexaminar a nossa relação bilateral e não apenas manter isso, mas de facto fortalecer ainda mais este relacionamento. Já restabelecemos o nosso adido de defesa residente aqui em Portugal, depois de uma ausência de 10 anos ou mais, e também estamos a aumentar a nossa capacidade na embaixada. Em termos políticos, temos agora duas vezes o número dos pessoais na nossa embaixada e vamos expandir ainda mais. Temos pela primeira vez durante o meu mandato algum dinheiro para encorajar projetos em comum, não um dinheiro muito grande, é verdade, mas para encontrar oportunidades para colaborar. Um exemplo foi o ano passado, na nossa presença no Web Summit, e vamos continuar a encorajar este tipo de oportunidades. E eu acho que os nossos ministros reconhecem que Portugal tem sido um parceiro muito construtivo durante todas as negociações e depois do referendo até este ponto, embora, obviamente, um membro muito sólido de 27, mas em termos das palavras do governo e dos outros partidos, estamos muito gratos pelos sentimentos exprimidos pelos portugueses. Voltando à questão das posições do Reino Unido, eu acho que agora não vamos ver este livro branco mencionado na imprensa britânica antes do Conselho Europeu de junho, mas temos estes documentos muito detalhados sobre as posições em várias áreas, especialmente em termos de segurança interna, segurança externa, ciência e investigação, e realmente vale a pena ler estes em detalhe, porque eles dão muito informações sobre as nossas posições nestas áreas. Em termos dos cidadãos, obviamente este é um assunto crucial e tem sido desde o início, quer para vocês, quer para nós. É verdade que participei num evento na Embaixada Portuguesa no Reino Unido e foi óbvio para mim que havia muitas dúvidas e medo dentro da comunidade. E a esmagadora maioria delas não tinham justificação. Ou seja, eu acho que o acordo que conseguimos em dezembro é de fato muito amplo e oferece muita segurança para a sua comunidade e também para a nossa comunidade aqui em Portugal. Mas precisamos de fazer mais para comunicar isso. Eu acho que durante as próximas semanas vamos dar mais informações sobre a forma para registrar para este novo Instituto Settled Status. É verdade que temos tido várias ondas de imigração, do movimento das pessoas de Portugal para o Reino Unido, e todas estas comunidades são bem-vindas no Reino Unido. E vamos fazer tudo para assegurar que este processo seja simples, transparente e que podemos dar ajuda adicional aos membros de comunidade, por exemplo, que não têm habilidade a usar o internet ou não têm, talvez, pessoas mais idosas que precisam de mais ajuda. Vamos encontrar soluções para fazer exatamente isso. Em termos dos investigadores, eles também vão continuar a ser muito bem-vindos. É verdade que não temos falado muito sobre as nossas intenções na área da migração no futuro, mas é mais certeza que vamos continuar a querer portugueses e outros europeus talentosos na nossa economia. Para obter o Settled Status até o fim de 2020, é necessário apenas viver no Reino Unido, não é necessário trabalhar. Então, as investigadoras, os estudantes podem ficar seguros sobre isso. E eu acho que é quase tudo. Obrigada.
Obrigada, Sra. Embaixadora Castiés. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Tavares, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Embaixadora e agradecer-lhe, obviamente, à semelhança daquilo que já tem sido feito pelos meus colegas, pela Sra. Presidente, toda a colaboração que tem prestado ao longo destes 2 anos com este Parlamento, a disponibilidade que sempre teve em se deslocar a esta casa e falar connosco e debater connosco este importante assunto, que é o Brexit, e que é um tema que nos mobiliza e preocupa a todos. Desejar-lhe também as maiores felicidades para o seu futuro, os maiores sucessos. E há pouco fez uma referência ao tempo, ao clima de hoje. Eu diria que está um clima muito britânico até. Esta chuvinha faz às vezes lembrar um pouco o clima da sua terra. Apesar da sua intervenção e dessa descrição que fez sobre o estado das negociações, o que é certo, e como já aqui foi referido, é que neste momento estamos efetivamente num impasse. E num impasse que não traz tranquilidade a ninguém. E não só não traz tranquilidade a esse impasse, como também não traz grande tranquilidade a algumas notícias que têm sido tornadas públicas, nomeadamente no início deste ano, que surgiu em vários órgãos da comunicação social a existência de um relatório supostamente secreto e que nunca foi confirmado pelo Governo de Londres, e que dá conta da existência desse mesmo relatório, e que nesse relatório, que é feito, resulta de uma análise que terá sido encomendada pelo Governo, e que nos diz que, seja qual for o cenário que venha a ser, qualquer que seja o desfecho das ações, o Reino Unido ficará sempre a perder e no futuro e nos próximos 15 anos haverá sempre um decréscimo do crescimento. Num dos cenários em que, num cenário de acordo global de comércio livre com a União Europeia, o crescimento será sempre inferior a 5% nos próximos 15 anos. Num cenário de acordo de comércio livre, teremos um crescimento sempre inferior em 8%. E mesmo que se mantenha o acesso ao mercado único europeu, haverá sempre um crescimento inferior em 2%. Esta análise vaticina ainda que setores como o industrial, o dos químicos, do vestuário, da alimentação e dos automóveis, e também o setor do retalho, seriam aqueles que sofreriam um golpe mais duro. Mais recentemente, mais propriamente no início desta semana, voltaram a surgir notícias de que o Mr. David Davis recebeu no mês passado um documento no qual também são analisados novamente três cenários e que num deles as consequências da saída à bruta do Reino Unido é descrito como suave, num como grave e no outro como o Armageddon, quase um caos. Este documento, à semelhança deste relatório que foi tornado a público no início de janeiro, refere que o Reino Unido poderá sofrer escassez de recursos básicos, como medicamentos, alimentos e combustíveis, caso opte por sair da União Europeia sem chegar a um acordo com Bruxelas. Ora, estes cenários, estes documentos, não deixam-nos causar alguma preocupação, porque, como já aqui foi referido, o Reino Unido é o quarto maior investidor de Portugal, daí que nos causa enorme preocupação a situação futura da economia do Reino Unido e a situação em que se colocará. Esta inércia por parte do Governo do Reino de May, o Governo de Theresa May, já levou inclusive a que o Sr. Michel Barnier, que já esteve aqui há pouco tempo, fizesse um aviso alertando para o facto de que é necessário mesmo haver um acordo para a saída e que a saída sem acordo não é sequer uma opção. Ora, no final deste mês de junho vai realizar-se uma importante cimeira sobre o Brexit e já houve alertas no sentido que é importante, de facto, haver um avanço nestas negociações, de forma a sabermos efetivamente o que é que o Reino Unido quererá para o futuro, qual é o seu posicionamento em relação à saída da União Europeia. Referir também, e que é essa uma outra preocupação nossa, que há cerca, é entre 400 mil a 500 mil portugueses atualmente a residir no Reino Unido, e se toda a Europa está preocupada com este impasse nas negociações do Brexit, o que é certo é que estas pessoas estão ainda mais preocupadas, sobretudo, e segundo alguns relatos que nos são dados a conhecer, há situações que de facto ainda não estão bem definidas, há casos não só como aqueles que aqui foram referidos, dos académicos, dos investigadores, dos estudantes, mas também aqueles que estão desempregados, as domésticas que não possuem emprego porque estão em casa a cuidar dos seus filhos, são as domésticas e os domésticos, muito bem. São situações em que de facto não há ainda uma clareza quanto à sua situação no futuro. E depois deixar também aqui uma preocupação, porque de vez em quando fala-se neste assunto, recentemente foi novamente trazido a público, que tem a ver com a possibilidade de ser referendado este acordo de saída do Brexit. Posto isto, terminava e pedia o seu comentário a estas nossas preocupações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Tavares. Tem a palavra a Sra. Embaixadora Castiais.
Muito obrigada e mais uma vez obrigada pelas suas palavras. Para ser honesto, não reconheço esta descrição de um impasse. Eu acho que esta é uma negociação bastante complicada, bastante difícil, mas mesmo assim ficamos satisfeitos com as primeiras rondas de negociações sobre estes assuntos de futuro, sobre a segurança, por exemplo. Embora não haja um acordo entre os dois lados, estamos no início de uma fase de negociação. No final de primeira fase, no qual conseguimos um acordo muito bom sobre os direitos dos cidadãos, este foi um processo difícil e complicado, mas no final chegamos bem no final. E sou optimista, sou optimista por natureza, mas eu acho que no final vamos conseguir uma cura, porque é claramente no interesse de ambas as partes. Em termos das várias relatórias, aparentemente ninguém no meu governo reconheceu este documento sobre o Armageddon. Então não tenho linhas sobre isso, porque aparentemente este documento não existe. Então, até o ponto que qualquer pessoa identificar este documento, não é possível responder, mas claro que não estamos a esperar uma Armageddon, e podemos olhar para os mercados, e é claro que os mercados também não estão a esperar isso. Em termos dos outros relatórios económicos sobre os impactos de Brexit na economia britânica, para ser honesto, é muito difícil prever os impactos, especialmente antes de concluir um acordo comercial, ou seja, não sabemos o que seria a forma do acordo comercial no futuro. Lembro-me que antes do referendo houve imensos estudos que sugeriram que se o resultado do referendo foi para sair, imediatamente a economia britânica sofreria numa situação quase Armageddon. E de facto isto não aconteceu. É verdade que a livra é atualmente muito mais baixa do que era anteriormente, mas mesmo assim a nossa economia está a crescer ainda e temos taxa de desemprego mais baixa da nossa história, que é uma coisa fantástica para o nosso país. Então eu acho que precisamos de tomar alguns cuidados, mas como disse na minha intervenção, eu acho que é verdade que em algumas áreas provavelmente não vamos conseguir ter a mesma situação do que atualmente. Reconhecemos que não podemos ficar dentro do mercado único. Então, em várias áreas, é verdade que é possível que haja algumas impedimentos ao comércio, mas a nossa intenção é tentar evitar isso pelos nossos interesses, mas também pelos interesses dos portugueses e os outros, e por isso precisamos de ser ambiciosos sobre a forma deste acordo. É verdade que temos muito trabalho para fazer e precisamos de concentrar nas negociações em frente. Em termos de comunidade portuguesa, gostaria de frisar mais uma vez que não é necessário, para obter o settled status, não é necessário ter 5 anos ou qualquer ano de emprego no Reino Unido. É uma questão de residência. Ouvi isto muito durante aquele evento na Embaixada Portuguesa. Houve indivíduos lá que realmente ficavam muito preocupadas porque, por exemplo, elas não trabalhavam durante o tempo delas no Reino Unido ou não tinha evidência de emprego. Mas isto não importa. O que é importante é a residência. Então, seja qual for, os portugueses no Reino Unido, os desempregos, as pessoas com deficiências que não conseguiram encontrar trabalho, todos têm o direito a obter settled status com 5 anos de residência, ou se eles não têm 5 anos, eles podem começar o processo de ter estes 5 anos. Então, eu acho que isto oferece alguma clareza e segurança à comunidade. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Embaixadora. Eu tenho um pedido feito pelo Sr. Deputado Vitalino Canas, que também tomo como meu pedido, que seria ficar com a intervenção da Sra. Embaixadora e depois distribuí-la pelos membros da Comissão. Muito obrigada. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Isabel Pires.
Bom dia, Sra. Presidente, Sra. Embaixadora. Eu peço desculpa, mas estou com alguma dificuldade na voz e, portanto, não consigo falar mais alto que isto. Agradecer, em primeiro lugar, a sua intervenção e as informações que recorrentemente tem dado também a esta Comissão e a este Parlamento, que têm sido importantes para o acompanhamento que temos feito relativamente ao Brexit e, em especial, relativamente às consequências ou não para a comunidade portuguesa no Reino Unido e ainda agora deu esta última informação que, ainda assim, e não estando o processo de negociação fechado, é compreensível que ainda não esteja, sabemos que ainda irá demorar, também é compreensível que, por parte da comunidade portuguesa, ainda existam alguns receios e alguma preocupação, como também bem referiu, porque é normal neste tipo de processos, enquanto não há uma decisão fechada, as pessoas terem sempre algum receio de que não seja bem assim, de que, apesar de apenas pedirem os 5 anos de residência, podem ou não eventualmente surgir durante este processo a questão do tempo de trabalho ou não, e portanto enquanto as coisas não estiverem de facto fechadas é normal que existam essas preocupações e portanto também é normal que tenhamos que expressar essas mesmas preocupações, mas de facto, e relativamente à informação que foi dada até agora, percebemos que desde a última vez que esteve cá não houve ainda um grande avanço na maior parte das matérias, possivelmente a matéria que está neste momento mais em discussão ou em debate será a questão da parceria económica ou de um acordo aduaneiro e aí tentar perceber quais é que são as expectativas que existem relativamente a esse acordo com a União Europeia, porque algo que tinha vindo a ser referido nos vários debates era que, de facto, apesar do Brexit, o acordo encontrado entre o Reino Unido e a União Europeia nunca ou não deveria ser na prática o mesmo que o Reino Unido tinha quando estava integrado na União Europeia. Esta questão da parceria económica vai muito nesse sentido e, portanto, tentar perceber neste momento qual é que é o caminho que está a ser seguido ou que possíveis soluções é que estão neste momento em cima da mesa para esta questão. E, obviamente, que neste âmbito surge sempre a questão da Irlanda e da fronteira. Nós também tivemos a oportunidade de fazer uma visita de trabalho ao Reino Unido, onde também pudemos conversar com alguns dirigentes sobre esta situação especificamente, e continuo, aquilo que percebemos é que não há ainda uma solução fechada, será também muito complicado, mas tentar perceber se é esta altura, já passaram entretanto alguns meses, se tem havido alguma evolução nessa matéria. E reiterar que, de facto, vai ser muito complicado e possivelmente poderão conseguir encontrar uma solução, mas não ter uma fronteira tendo uma fronteira. É uma equação praticamente impossível, mas tentar perceber também se tem havido alguma evolução nessa matéria e, se sim, se está em causa ou não, ou se poderá estar em causa ou não o acordo de paz e como é que vê também essa situação, e agradecer novamente a sua presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra a Sra. Embaixadora.
Muito obrigada. Em respeito às comunidades, a senhora deputada diz que não, a decisão não é fechada. E é verdade, porque teoricamente, legalmente, nothing is agreed until everything is agreed. Mas, por outro lado, este acordo é um acordo muito bom e é visto assim por ambas as partes. E para mim é impensável que a UE ou o Reino Unido queria no futuro abandonar este acordo, mesmo obviamente não estamos a esperar uma falta de um acordo nas outras áreas, mas mesmo que este acontecesse, eu acho que este acordo vai ser respeitado por ambas as partes. Tenho certeza sobre isso, porque eu acho que ambas as partes têm sido muito consistentes durante as negociações, que os direitos dos cidadãos das duas comunidades precisam de ser a prioridade principal nas negociações. Mas reconheço que assento um acordo final sobre todos os assuntos. É difícil ficar inteiramente seguro para a comunidade. E por isso precisamos de continuar a comunicar e falar com eles. E tem razão em dizer também que não temos feito muito progresso na área de acordo comercial e económico, que é uma pena, porque obviamente este é fundamental para nós, e para Portugal e para os outros Estados-membros também. Já publicamos vários documentos com detalhes sobre as nossas propostas para o futuro relacionamento económico, incluindo as duas propostas que já expliquei para um futuro regulamento aduaneiro. Mas até agora, a resposta do Sr. Barnier e a equipe dela é que seria melhor ficar com um dos precedentes existentes, como a CITA, por exemplo. E como disse anteriormente, como já disse, achamos que este não é suficientemente ambicioso, porque resultará em barreiras não necessárias entre os nossos dois países. Então, eu acho que precisamos de ouvir mais em termos de criatividade pela parte da Comissão e do 27, porque reconheço que não podemos ter exatamente a mesma situação que temos atualmente. Como já disse, não podemos continuar dentro do mercado único, sem as obrigações de permanência. Mas, por outro lado, precisamos de pensar assim: quais são as barreiras que gostaríamos de introduzir entre os nossos dois países, entre o comércio dentro dos nossos dois países? Quais barreiras seriam no interesse das empresas portuguesas, por exemplo? E quando pensamos assim, é difícil pensar num acordo como o CETA como a solução. Então, é verdade que temos muito trabalho para fazer. Irlanda do Norte, sim, este vai continuar um tema muito preocupante, muito complicado, muito importante. Sempre tínhamos dúvidas sobre a preferência da Comissão a começar com estas três questões de saída antes de falar sobre o futuro, especialmente sobre a questão de Irlanda do Norte, porque é claro que a solução para a Irlanda do Norte vai depender muito do futuro relacionamento comercial e aduaneiro. Então é um pouco difícil pensar no abstrato sobre isso. Mesmo assim, em dezembro, achamos que conseguimos uma resolução para esta questão. Infelizmente, achamos que as tentativas a traduzir isto numa forma legal têm sido muito difícil. Então, durante as próximas semanas, vamos fazer mais sugestões para uma maneira um backstop, uma alternativa, se não conseguirmos um acordo mais geral. Mas, obviamente, a nossa prioridade e a prioridade da UE deve ser encontrar uma solução mais global em termos aduaneiros. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Embaixador, antes de mais, renovar aqui os meus cumprimentos. Eu penso que é a quarta ou quinta vez que nós temos a oportunidade de ouvir aqui a Comissão. Não sei se houve algum embaixador de um Estado nosso amigo que tenha vindo tantas vezes à Comissão de Assuntos Europeus, mas eu acho que isso é francamente positivo e queria lhe agradecer muito por isso mesmo. E queria lhe pedir desculpa por alguma parte de ausência. Eu tive a oportunidade de ouvir a sua intervenção inicial na atualidade, mas também estou aqui numa outra reunião e, como é que eu posso dizer isto? The harvest is plentiful, but the workers are few. Portanto, é só para perceber aqui um bocadinho a nossa dificuldade. Senhora Embaixadora, conhece bem a posição do CDS relativamente ao Brexit, quanto nós lamentamos e entendemos que é um processo que é negativo para a Europa, é negativo para o próprio Reino Unido e, nesse sentido, também é negativo para Portugal. Portanto, não vale a pena estarmos a esgrimir de novo ou a dar-lhe a conhecer de novo esses argumentos, já os conhece. Mas há agora, efetivamente, um conjunto de matérias que nos preocupam e que nos estão a preocupar neste mesmo processo. Defender os direitos e os interesses à cabeça até dos cidadãos portugueses, estamos a falar de pelo menos 300 mil pessoas que estão neste momento no Reino Unido. Isso para nós é algo muito importante, quer depois do Brexit, quer neste mesmo período transitório. Essa é uma matéria que nos preocupa bastante. E por isso mesmo eu começava mesmo por lhe perguntar relativamente a esta matéria. Nós tivemos, como a senhora Presidente há pouco disse, a oportunidade de ouvir aqui um legislador-chefe, há cerca de duas semanas, o senhor Michel Barnier. Dizia-nos o senhor Michel Barnier que, eu até estou mesmo a citá-lo, a segurança jurídica dos cidadãos europeus que estão a viver no Reino Unido será a ratificação do Tratado de Saída daquele país da União. Ele colocou esta matéria, a matéria da segurança jurídica dos cidadãos que lá estão, como uma das primeiras prioridades. Nós sabemos que até havia inicialmente um formulário de preenchimento muito difícil, aquele formulário de quase 80 páginas, que era muito difícil de preencher, que entretanto já está a ser substituído por algo mais simples, mas mesmo assim continuamos a ouvir muitas queixas de ser um processo muito complexo, muitas dificuldades de portugueses, de outros cidadãos da União Europeia que estão no Reino Unido, e de ser muito difícil preencher quer o próprio formulário, quer acima de tudo os critérios, porque os critérios não são completamente claros para obter esse mesmo estatuto de residente e os tempos de espera. E eu gostava de ouvir um comentário seu sobre isso, perceber neste momento o que é que as autoridades britânicas estão a fazer sobre esta matéria, que grau de preocupação também é que têm sobre esta matéria. Depois uma segunda questão prende-se com o próximo Conselho Europeu, o Conselho Europeu de dia 28 e de dia 29 de junho. Havia uma previsão que a Primeira-Ministra britânica, que é a senhora Theresa May, de apresentar um projeto, que se chama tecnicamente um blueprint, um documento já bastante aprofundado relativamente ao futuro das relações entre o Reino Unido e a União Europeia, e tivemos também, relativamente há pouco tempo, a notícia que esse blueprint já não será apresentado no próximo Conselho, e portanto, nesse sentido, provavelmente só virá a ser discutido em outubro, portanto daqui a mais a alguns meses, o que também não ajuda neste momento esta mesma negociação. Gostava também de ouvi-la do ponto de vista das autoridades britânicas, o porquê do adiamento deste mesmo blueprint. Depois uma terceira área também que nos preocupa bastante, porque objetivamente reconhecendo a importância que o Reino Unido tem em todos os serviços que têm a ver com a segurança e com a defesa das pessoas, começava pela área da segurança. Nós temos a noção que se a própria União Europeia quer ter uma política antiterrorista que seja credível no espaço europeu, tem de dialogar com o Reino Unido, quer pela qualidade e quantidade de serviços de inteligência que tem, quer porque nós percebemos que hoje os fenómenos terroristas são fenómenos que não reconhecem fronteiras, não ultrapassam essas fronteiras com muita facilidade. E por isso mesmo, para nós é muito importante perceber que tipo de relação, do ponto de vista da segurança e da intelligence, é que continuaremos a ter com o Reino Unido, e gostava também de poder ouvir um bocadinho sobre essa matéria. Uma outra dimensão é a dimensão da segurança, da defesa ela mesma. Também percebemos que a presença e o efetivo militar que existe na Europa será diminuído, União Europeia será diminuído com a saída do Reino Unido. Claro que nós continuamos a ser países parceiros na própria NATO, e a importância da NATO também pode ser reforçada, mas a verdade é que neste mesmo momento a União Europeia está a lançar uma CEPA, PESCO, e nesse sentido a própria lógica da PESCO é uma participação, pagando e estando os próprios países interessados em concorrer num conjunto de fundos, mas eu gostava de lhe perguntar nesse sentido também, que avaliação é que fazem no domínio da defesa sobre esta mesma CEP, se permitem ou pensam alguma participação estruturada também nesta mesma CEP, e se é uma coisa que, do ponto de vista da negociação do Brexit, vos preocupa e se têm alguma preocupação específica também sobre essa matéria. Depois também, no quadro das negociações que podem fazer, temos visto com agrado que o Reino Unido tem falado muito da possibilidade de continuar a participar no Horizonte 2020, no Horizon 2020, que será será já o futuro, o programa, já após também a negociação do próximo quadro financeiro plurianual. Certamente nós reconhecemos a importância também da comunidade científica britânica, temos aliás muitos portugueses que estão nessa mesma comunidade, e gostava de poder ouvir também relativamente à participação do Reino Unido num conjunto de programas, à cabeça os programas ligados muito à inovação e ao desenvolvimento, mas eu ainda muito recentemente ouvia que algumas pessoas no Reino Unido, vozes no Reino Unido, a dizerem que gostavam que o Reino Unido continuasse a participar na PAC. Aliás, fiz essa pergunta ao Sr. Barnier, o Sr. Barnier também dizia que Brexit means exit, portanto a saída também implica de facto a saída de um conjunto de programas, mas gostava de perceber do ponto de vista das autoridades britânicas qual é que é a expectativa relativamente à participação em programas como estes. Muito obrigado, Sr. Presidente, até pela sua enorme tolerância.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mata Soares. Tem a palavra a Sra. Embaixadora Castiães.
Muito obrigada. Em relação às cidadãs, reconhecem esta preocupação, porque atualmente, para ser honesto, o nosso sistema para obter cidadania, por exemplo, ou residência, é mesmo muito complexo. Eu acho que a forma tem, não me lembro, 50 páginas e tal. Mas é exatamente por isso que estamos a introduzir um sistema inteiramente novo que vai ser muito mais fácil para os cidadãos europeus no nosso país. A ideia é que o governo vai pedir apenas as informações que não tem. Ou seja, temos muitas informações sobre cidadãos em termos de acesso a serviços públicos que podem, de facto, mostrar que uma pessoa tinha residência. Então, vamos tentar limitar a informação que os portugueses e outras nacionalidades precisam de dar. Então, tenho confiança que este sistema vai ser mais simples. Eu acho que também que é claro, estão claras as regras sobre quem é quem pode pedir settled status, porque os termos de withdrawal agreement são bastante claros sobre isso. Mas é importante que tudo corra bem com isso, porque esta comunidade é muito importante para nós e queremos. Em termos dos, já falei um pouco sobre este chamado blueprint ou white paper. Não vamos ter um documento assim para o Conselho Europeu de junho, mas temos conosco vários documentos sobre as nossas propostas em várias áreas, incluindo segurança interna e externa, e ciência e investigação. E realmente, um desafio para vocês, se vocês podem ler estes documentos e dizer depois que não têm suficientemente detalhes sobre as nossas posições, realmente ficaria muito surpreendida. Há muitos detalhes nos documentos, então é um desafio para os senhores deputados. Em termos de segurança interna e externa, mas talvez vá concentrar na área de segurança interna, porque, como o senhor deputado já sublinhou, este é fundamental para a segurança dos nossos cidadãos. E ficamos um pouco preocupados sobre esta abordagem que Brexit significa exit, ou seja, não é possível encontrar uma solução sui generis para a nossa posição. Eu entendo, como já disse, em termos de renascimento comercial, que tudo não pode continuar como é atualmente, mas para mim e para o nosso governo, em termos de segurança interna, o nosso objetivo partilhado deve ser continuação. A resposta da Comissão até este ponto é que devemos ficar como qualquer país terceiro. E este significaria uma redução em termos de cooperação na área de segurança interna. E eu acho que o resultado disso seria mal para nós, mal para Portugal, mas sobretudo mal para a segurança dos cidadãos europeus. Então, eu realmente espero que consigamos uma solução maior do que isso. Em termos de segurança externa, gostaríamos de ter três aspectos: colaboração dentro da NATO, obviamente, colaboração mais profunda no nível bilateral, e neste momento estamos a olhar, nós temos um Memorandum of Understanding entre Portugal e o Reino Unido sobre a área de defesa, mas tem muito detalhes, e estamos a tentar negociar para aprofundar este relacionamento bilateral, mas também gostaríamos de colaborar com o país terceiro, com PESCO e com defesa no nível da UE, e temos propostas no nosso documento exatamente por isso. Também gostaríamos de continuar esta forte colaboração na área de ciência com a UE em geral, mas também em particular com Portugal, porque há imensas colaborações bilaterais sob os auspícios da UE, e acho que todos estão a beneficiar por causa desta colaboração, e seria bom manter isso no futuro. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Embaixador Castiés. Passamos agora para a segunda ronda, com a intervenção do Sr. Deputado António Ventura, por 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Embaixadora. De facto, continuamos a navegar em algum desconhecimento sobre o período pós-Brexit. E, portanto, nesta fase, importa também sensibilizar e alertar para um conjunto de situações que consideramos fundamentais para um futuro acordo com a União Europeia e, especificamente, com as regiões ultraperiféricas. Como sabe, Portugal tem 2 regiões ultraperiféricas, e essas 2 regiões ultraperiféricas apresentam vantagens ao nível de um futuro acordo específico com Portugal. Aliás, as 2 regiões têm longos laços diplomáticos e históricos com o Reino Unido, desde o tempo da exportação da laranja dos Açores ou do vinho da Madeira, e, portanto, são longos, é longa a influência, quer de um lado, quer do outro. E, portanto, convinha manter este relacionamento, aprofundá-lo e encontrar, ou seja, identificar novas formas de relacionamento no período pós-Brexit. Desde logo, a posição geoestratégica das 2 regiões, e, como falou muito bem, no âmbito da segurança do Atlântico, são essas 2 regiões que estão especificamente situadas no Atlântico e podem contribuir para esta segurança. Com postos de abastecimento de combustível para os navios, o imenso mar que as rodeia, como zonas de fronteira de futuros acordos bilaterais e multilaterais, e, efetivamente, também como zonas muito privilegiadas da investigação científica. Aliás, uma das questões que lhe fazia era como vão evoluir os vários acordos científicos existentes entre as 2 universidades com o Reino Unido, porque há, de facto, vários protocolos no âmbito da investigação científica entre as universidades, as regiões autónomas e o Reino Unido. Por outro lado, há uma questão que também nos preocupa, que tem a ver com o reconhecimento futuro das denominações de origem. Como sabe, até agora, o Reino Unido reconheceu, porque faz parte da União Europeia, aquilo que de mais valioso nós temos, que é um reconhecimento jurídico daquilo que são os produtos DOP, ETG e IGP. Quer os Açores, quer a Madeira, estão a trabalhar no reconhecimento de novos produtos neste âmbito da qualificação dos agroalimentos. Como é que o Reino Unido entende este novo reconhecimento, ou seja, se vai continuar ou não a reconhecer estes produtos em todo o seu espaço? Por outro lado, gostaríamos também finalmente saber se o Reino Unido está a identificar oportunidades comerciais, diplomáticas, de relacionamento com as regiões ultraperiféricas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado António Ventura. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Queria felicitar a Embaixadora Kirstiéis
Eu sei que ser, não por experiência própria, mas sei que ser diplomata de um país em determinados períodos da história desse país é um grande desafio. E aquilo que eu posso dizer, usando a sua língua, é "You made a great job." E queria agradecer todas as vindas aqui a esta comissão e todas as oportunidades que nos deu de discutir o Brexit com a senhora embaixadora. Nós temos procurado, a Comissão de Assuntos Europeus, ouvir de um lado negociadores, do outro lado os membros do governo e o outro lado, digamos, portanto, o Reino Unido, e a senhora embaixadora esteve sempre disponível para esse exercício e temos que lhe agradecer essa disponibilidade. Gostava de colocar questões muito concretas. A primeira, ainda uma questão de natureza mais global, nós gostaríamos que o acordo de dezembro fosse mesmo um acordo. Ou seja, e ser mesmo um acordo significa que vai haver acordo final. Ou seja, gostaríamos disso, mais do que apoiar a declaração do Sr. Mandelson, ex-comissário europeu, que dizia hoje que haverá um blind Brexit. Nós também sabemos que as duas alternativas não são estas, mas gostaríamos que, a haver um acordo e a consumar-se esse acordo, houvesse efetivamente um acordo com a União Europeia e o contributo do Acordo de Dezembro é um bom contributo. A segunda observação que eu gostaria de fazer tem a ver com a questão do bilateral, ou seja, a negociação entre a União Europeia e o Reino Unido faz-se a 27 com o Reino Unido. E penso que isso é muito importante reforçar, não só pelas tentativas bilaterais ou pelas afirmações de caráter mais bilateral que por vezes ouvimos, como, por exemplo, com, aliás, nós tivemos a oportunidade de questionar o Sr. Barnier sobre isso, poder haver, da parte de alguns governos emergentes na União Europeia, como o governo italiano, alguma tentativa e esperemos que não seja o Reino Unido a fazer essa tentativa bilateral. Questões concretas que gostaria de colocar. A primeira. A Primeira-Ministra britânica disse, e a senhora embaixadora citou aqui, vamos sair do mercado único. Mas também é verdade que os quatro partidos da Irlanda do Norte disseram que queremos ficar no mercado único. Portanto, gostaria que elaborasse um pouco sobre esta questão. Segunda questão diz respeito ainda aos cidadãos. O senhor deputado Carlos Gonçalves, nós podemos seguir completamente as afirmações que fez e as preocupações que manifestou relativamente, sobretudo, aos cientistas, etc., que portugueses que estão hoje no Reino Unido e europeus que estão hoje no Reino Unido, mas há uma questão que eu ainda não vi discutida e talvez a senhora embaixadora pudesse falar sobre isso. São, relativamente aos estudantes, a questão do reconhecimento dos diplomas. Como sabe, o reconhecimento dos diplomas é uma, digamos, vantagem dos estudantes europeus, portanto, que estão dentro dos 28 e que estarão dentro dos 27 e que são móveis, digamos, vão de um país para outro no âmbito dos 27, eu gostava de saber se, como é que se coloca também do vosso lado a questão do reconhecimento dos diplomas. Uma quarta questão, para terminar. Eu notei que a senhora embaixadora nos disse que havia um dinheiro, não muito, para projetos. E a minha questão é para testarem os imigrantes no futuro? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Margarida Marques. Tenho a palavra à senhora embaixadora para concluir este debate.
Obrigada. E mais uma vez, obrigada pelas suas palavras simpáticas. Fico sempre muito contente de falar sobre os Açores e a Madeira. A Madeira, como todos sabem, é uma ilha muito querida para os britânicos desde Winston Churchill e agora temos tantos britânicos residentes que gostam de visitar cada ano. É sempre muito popular. Para ser honesto, os Açores é a minha parte preferida de Portugal. Gosto de tanto de Portugal, mas tenho um espaço muito especial para os Açores. E a minha ambição é visitar todas as ilhas. Eu acho que a senhora deputada já fez isso para a Lua de Mel, não foi? Mas quando saí de Portugal,
Ainda faltarei Corvo e Graciosa. Vou visitar Flores esta semana antes de ir para o Dia Nacional nas Azores. São espetaculares. Então, tenho todo o gosto e toda a intenção de explorar maneiras para colaborar com Madeira e os Açores no futuro. Por exemplo, durante a visita do seu primeiro-ministro, durante a bilateral com a nossa primeira-ministra, elas falaram sobre o novo centro E-Center nas Azores e estamos a investigar a maneira na qual podemos colaborar neste projeto. Em termos do acordo de dezembro, concordamos que este foi um acordo de fato muito, muito bom e gostaríamos que este foi quase a palavra final, e vou voltar a este questão. De facto, ficamos um pouco desiludidos em termos de Irlanda do Norte, porque eu acho que a forma de palavra que conseguimos em dezembro foi muito bom, e depois disso os esforços para traduzir este para um texto legal tem sido um pouco problemático, e o que queremos e pretendemos usar a situação de dezembro como base, porque este foi um passo em frente, no nosso ponto de vista. Diz quase, porque, de fato, e tem muito a ver sobre esta questão do reconhecimento dos diplomas, porque, embora consigamos algum reconhecimento em dezembro das qualificações profissionais, de facto, gostaríamos de concordar ainda mais. Eu acho que precisamos de ser mais ambiciosos nesta área, então vamos continuar a tentar falar sobre isso. Concordo inteiramente que este é e deve ser, e precisa de ser, uma negociação no nível de 27. Temos pouco tempo e seria inteiramente impossível ter 27 negociações separadas, e de facto o facto que a voz da União tem sido tão consistente tem sido uma ajuda para nós. Então, concordamos por isso, em isso, mas há algumas áreas discretas que podem ser negociadas bilateralmente. Para dar um exemplo, ficamos um pouco desiludidos em dezembro não conseguir um acordo sobre os direitos de votação nas eleições locais. Ou seja, a nossa proposta foi que teria sido possível para os cidadãos da UE no Reino Unido que eles podem no futuro votar como atualmente nas eleições locais. Infelizmente, este foi rejeitado pela UE, pela Comissão, e é por razões complicadas, mas eu acho que esta é uma área na qual podemos negociar no nível bilateral um acordo recíproco entre os dois países. Já falei com o ministro dos Assuntos Internos, da Administração Interna, sobre isso, e este seria muito bom para ambas as nossas comunidades. Sobre o mercado único, para ser honesta, gostaríamos todos de ficar dentro do mercado único. Este seria ótimo para nós, mas o que reconhecemos é que este não seria possível dentro do quadro dos nossos outros objetivos. Então, há, como a senhora deputada sabe, diferenças dentro do nosso país, que é normal, sobre a questão do Brexit em geral, mais sobre esta questão, mas eu acho que o governo percebe que permanência dentro do mercado único sem obrigações não é uma possibilidade, então o nosso foco atual tem de ser encontrar um novo quadro para a relação do futuro, mas o que pretendemos é que este não deve ser uma seta ou seta plus, mas um relacionamento sui generis, uma um relacionamento ambicioso que reflete alinhamento regulatório entre os dois partes e o facto que seria nos interesses das economias da UE e do Reino Unido. E sobre o dinheiro? É ainda muito pouco, mas grande, eu acho que para agora a importância é demasiado pequena por isso, mas mesmo assim, se os senhores deputados têm ideias para colaborações, temos pela primeira vez fundos pequenos para apoiar a colaboração bilateral e estamos inteiramente abertos a ideias criativas. Eu acho que esqueci-me de responder a uma das perguntas na primeira ronda sobre, não me lembro exatamente, mas acho que foi sobre a possibilidade de não exatamente uma segunda referendo, mas uma referenda sobre o acordo final, ou seja qual for. Eu acho que não haverá mais um referendo. Para ser honesto, eu acho que o Reino Unido é um pouco farto dos referendos. É verdade que o Parlamento vai ter uma voz em determinar a forma final do nosso Brexit, mas isto é importante porque, no final, a soberania do nosso Parlamento é um assunto muito importante para nós, foi um assunto importante durante a campanha e eu acho que vamos ver no futuro. Mas ainda temos um pouco de tempo, mas gostaria apenas de sublinhar mais uma vez que tem sido um enorme gosto aqui no Parlamento, com os senhores e senhoras deputados. E em meu nome gosto de conhecer-lhes como indivíduos eu acho que vou experienciar saudades verdadeiramente pela primeira vez quando sair do país. Muito obrigada.
Muito obrigada, querida amiga embaixadora Castiel. Se permita que me trate assim, acho que este nosso relacionamento institucional foi muito frutuoso e honrou a aliança histórica, a velha aliança histórica entre os nossos dois países, e sublinhou que no futuro o nosso povo e o povo britânico saberá continuar a honrar os laços que nos unem ao longo da história e a importância que ambos temos na consolidação das boas relações institucionais e entre povos, e isso é muito relevante. Desejo à senhora embaixadora, enquanto pessoa, as maiores felicidades que puder ter, e desejo também ao Reino Unido uma próspera era pós-Brexit. Muito obrigada mais uma vez, e foi um privilégio tê-la como embaixadora do Reino Unido em Lisboa, numa altura tão absolutamente exigente e tão absolutamente complexa como foi esta do referendo sobre a permanência do Reino Unido, que veio a culminar com a vontade do povo britânico de não permanecer na União Europeia, e agora estas negociações. Os maiores sucessos do mundo.
Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.